Olá, feliz ano novo! E sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Mariana Poli. No episódio de hoje, o primeiro de 2020, nós vamos falar sobre liderança. Mas não qualquer liderança. Nós vamos conversar sobre líderes estratégicos.
Chegar até essa etapa de maturidade da liderança não é fácil. Além de ter vencido o primeiro desafio, o de ser promovido, uma mentalidade estratégica só costuma surgir depois de os profissionais terem percorrido um longo caminho, que muitas vezes é difícil e incômodo.
Até porque tornar-se um líder inspirador demanda o desenvolvimento de uma série de habilidades comportamentais que só se conquista no dia a dia. O que exige prática constante e altas doses de autoconhecimento.
No programa de hoje, nós vamos detalhar como é essa jornada em busca da liderança estratégica. No primeiro bloco, mostraremos quais são as principais dificuldades dos gestores brasileiros e quais são as etapas que devem ser percorridas até a liderança mais inspiradora. E no segundo bloco, nós vamos mostrar estratégias para desenvolver esse novo jeito de liderar.
Quem nos ajuda com esse tema é Joel Dutra, professor livre docente da Faculdade de Economia e Administração da USP, vice-coordenador do MBA em RH da FIA e um dos coordenadores metodológicos dos guias de Você S.A., as melhores empresas para trabalhar e as melhores empresas para começar a carreira. Seja bem-vindo, professor Joel.
Obrigado pela recepção, uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Professor Joel, obrigada pela presença. Já peço desculpa aos ouvintes, eu e a Mariana, a gente pegou gripe, então a gente está com a voz um pouco esquisita. Mas para a gente começar aqui o nosso primeiro Rádio Peão de 2020, eu queria compartilhar uma pesquisa que o professor Joel conduziu com a Gabriela Almendra Dutra e a Tatiana Almendra Dutra e que se transformou no livro Gestão de Pessoas, Realidade Atual e Desafios Futuros. Nessa pesquisa que os pesquisadores fizeram com 300 profissionais brasileiros, eles descobriram que as deficiências da liderança não estão nos aspectos técnicos, mas nos comportamentais. Por que isso acontece tanto, professor?
É um aspecto cultural, né? Dentro das empresas brasileiras, sempre houve uma cobrança exacerbada por resultado e um resultado a qualquer preço, a qualquer custo. Não se valorizou nunca ou não se deu grande ênfase aos aspectos comportamentais ou ao como esses resultados são obtidos. Mais recentemente, as empresas começam a perceber que, ao não atentar para o como e simplesmente para o quê, as empresas começam a embicar toda a sua estratégia, toda a sua ação para o curto prazo, para o aqui e agora. E não conseguem perceber resultados mais sustentados ao longo do tempo. Isso também vai gerando nos gestores, de uma forma geral, uma atenção exacerbada para o aqui e agora. Então, normalmente nós percebemos os nossos gestores uma grande deficiência em relação a tudo que é para o longo prazo, por exemplo, desenvolvimento de pessoas, planejamento, né? Então, são aspectos normalmente deficientes nos nossos gestores.
E isso continua ao longo dos anos? Professor, não teve uma mudança?
Continua, sim. Nós tivemos uma pequena mudança no momento de aquecimento econômico do Brasil. A competição ficou mais acirrada. Nós observamos muitas organizações se voltando mais para o aspecto comportamental. Mas com a crise, isso deu um passo para trás, né? Quando nós observamos as empresas no exterior, nos Estados Unidos e Europa, nós vamos observar essa preocupação com aspectos comportamentais a partir do início dos anos 90, né? Quando elas começam a viver também um ambiente mais sofisticado, de uma competição mais acirrada, diferente da que elas vivenciaram na década de 80. E aqui no Brasil isso está chegando muito tarde, né? Essa preocupação com os aspectos comportamentais.
Nesse estudo que a Elisa citou anteriormente, vocês mapearam três fases do desenvolvimento de liderança. A primeira delas é a consolidação, quando o profissional acabou de assumir um cargo de gestão. Essa é apontada como uma das fases mais difíceis, professor. Por quê?
Porque há uma tendência, principalmente quando a pessoa vai assumir um nível tático dentro da organização, quer dizer, o primeiro nível gerencial, onde ele normalmente esse gerente vai ter que gerenciar pessoas que lideram outras pessoas, né? Ou ele está liderando supervisores operacionais, ou está liderando seniors que lideram plenos e júniors. É um momento de grande dificuldade. A outra dificuldade é que quando a pessoa assume uma posição de nível tático, ela vai enfrentar o que a gente chama de arena política, né? Ela vai ter que enfrentar um ambiente onde você tem que disputar recursos escassos. Então, muitas vezes a pessoa não está preparada para enfrentar esse ambiente político dentro da organização. Então, é comum a pessoa, ao assumir essa posição, ela trazer consigo algumas coisas que lhe dá identidade, né? Que oferece uma certa, um porto seguro, vamos dizer assim, né? Então, é comum a pessoa que vem de uma área técnica, vamos dizer, é um engenheiro sênior e assume uma gerência tática, ele continuar ainda com muitas atividades técnicas. Ou, se ele é um supervisor operacional e assume uma gerência tática, ele continua atuando ainda com muita ênfase nas atividades operacionais, né? Então, essa é uma atitude muito natural, né, das pessoas. O que ocorre é que há uma tendência da chefia desse novo gerente, né, reforçar esse comportamento. Ou seja, o diretor desse gerente cobra dele aspectos técnicos, cobra dele coisas operacionais. Então, vai reforçando essa ocupação parcial da posição gerencial, né? E como a arena política ela é sempre muito desgastante, né? A pessoa acaba preferindo se refugiar na atividade operacional, na atividade técnica, né? E isso faz com que essa pessoa não se consolide como gerente. E isso que é um dos grandes problemas das nossas organizações, né?
E dói também, né, professor, você tirar essa sua máscara técnica e começar a atuar como um gerente mesmo.
Dói muito, porque você é expropriado daquilo que você ama fazer, né? Então, eu me lembro quando assumi a minha primeira posição gerencial, que tinha dias que eu saía da empresa e falava, puxa, eu já não fiz nada, fiquei o dia inteiro em reunião. E um sentimento de vazio, né? E eu me sentia bem quando eu punha a mão na massa, né? E claro que aí eu estava deixando de ser gerente. Então, é difícil você perceber a importância do seu novo papel, né? Mesmo porque é um papel, assim, muito abstrato, né? Muito... você se pega em poucas coisas, né? Então, é muito difícil essa transição, né?
O que é exatamente essa arena política? Porque hoje, política tem uma conotação tão negativa,
tem,
né?
Sim,
eu queria que
você
explicasse um pouco o que é exatamente.
Quando a gente fala arena política, vem sempre essa impressão de que a gente está falando de politicagem, de uma coisa ruim, né? Mas, na verdade, a arena política é absolutamente natural dentro da organização, né? Ela existe porque... você nunca vai ter investimentos, dinheiro para investimento para todos os projetos que são importantes para a empresa, né? Você vai ter que trabalhar sempre com um orçamento reduzido. Você nunca vai ter a quantidade de pessoas ideal na sua área para você tocar todos os seus projetos. Enfim, você sempre está lidando com recursos escassos. E o ponto é assim, para onde que esses recursos são direcionados, né? Isso depende muito... da qualidade dos seus projetos, da defesa que você constrói em relação às suas ideias. E isso não é algo que é unilateral, isso tem que ser negociado com os outros pares, né? Com seus chefes, né? com o par do chefe, né? Enfim, é um processo contínuo, né? De negociação, de sustentação, de demonstração de resultados, né? esse aspecto é que vai consumindo muito tempo, né? E naturalmente a pessoa que não desenvolve essa habilidade ou não presta atenção a isso, acaba ficando num segundo plano, né? Porque não consegue defender junto aos pares, aos superiores, os seus projetos, a importância da sua atividade, né?
Professora, a primeira fase é a da consolidação, a segunda fase é da construção dessa arena política, uhum, que o senhor acabou de explicar. E a terceira etapa da liderança estratégica é o aumento da complexidade. E é aqui que o gestor finalmente começa a desenvolver esse olhar mais estratégico. Como que acontece essa transição para a complexidade?
Boa questão esta. Vamos dizer que a pessoa conseguiu superar essa primeira dificuldade e ela começa a se dedicar mais plenamente à posição gerencial. Ela percebe a importância da sua posição, a importância dela se articular com seus pares, com seus chefes, né? E a sequência é dessa pessoa buscar a melhoria das interfaces, né? A interface com cliente, com fornecedor, com pares. E normalmente aí reside ganhos importantes para a organização. Normalmente, ganhos de eficiência você consegue melhorando as interfaces. Esse exercício de melhoria das interfaces vai fazendo com que o gestor ele vá ganhando mais espaço político, né? Quer dizer, ele vai se tornando uma pessoa mais influente, mais respeitada. É o que a gente chama da pessoa vai construindo uma reputação, né? E de respeito, vai melhorando o seu trânsito, né, junto a todos os atores dentro da organização. Então, é natural que essa pessoa ela seja pensada, né, por quem está em cima, para ocupar posições de maior complexidade. Ou seja, você tem um novo projeto, por exemplo, dentro da organização, para quem você vai dar a coordenação desse projeto? Você vai dar a coordenação para uma pessoa que tem trânsito, que tem essa habilidade, que tem reputação, né, que tem uma certa ascendência sobre os seus pares, né? Então, essa é algo que a pessoa vai construindo naturalmente ao longo da sua experiência. E com isso ela vai ganhando, além de mais espaço político, ela vai ganhando oportunidades para lidar com maior complexidade. Naturalmente, quando surgir uma oportunidade no nível estratégico da organização, essa é uma pessoa que passa a ser mais cogitada, né? Ela seria uma pessoa com potencial de ser uma sucessora para posições de maior complexidade natural, né? Dentro dessa evolução, né?
Professor, pela sua experiência e as pesquisas que o senhor conduziu, quanto tempo leva para um líder sair desse nível operacional e pular para o nível estratégico?
Olha, depende muito do tipo de organização e, claro, da própria pessoa, né? Quando nós analisamos e olhamos para empresas industriais, numa empresa industrial, esse movimento ele acaba sendo mais lento, né? A pessoa primeiro precisa se consolidar tecnicamente, ganhar legitimidade técnica para depois assumir uma posição gerencial e, naturalmente, nessas organizações a carreira é um pouco mais lenta, né? Então, nós vimos que sair de uma posição operacional até um nível estratégico demorou de 12 a 18 anos, né? Quando a gente pega uma empresa de bens de consumo, por exemplo, uma área de marketing ou uma empresa financeira ou algumas empresas de serviço, essa trajetória ela tende a ser mais rápida, né? A pessoa com muita velocidade já assume uma posição de nível tático e existem muitas oportunidades dentro da empresa para a pessoa chegar num nível estratégico. Então nós observamos que em alguns casos nós tivemos pessoas chegando em 5 anos, né? Saindo do nível operacional até o nível estratégico, né? Mas foram casos mais raros, né? Mas, claro que depende muito do contexto da organização e da pessoa também, né? Da facilidade, do investimento que a pessoa fez no seu desenvolvimento, né?
E quais que são os sinais que um líder pode perceber para notar que ele já está nessa fase estratégica, que ele passou já pelo tático?
Acho que o principal sintoma, o principal referência, né, é quando você começa já a desenvolver projetos e articular projetos que envolvem diferentes áreas da organização. Né? A hora que você começa a perceber que você consegue mobilizar pares de diferentes áreas num projeto de aprimoramento de processos, né, de integração de processos, você já tem um belo indicador que você tem reputação, que você tem trânsito, né, e naturalmente as pessoas que estão no nível estratégico da organização não ficam indiferentes a isso, né, você começa a ser observado, né, de uma maneira diferente. Se você está numa empresa internacional, né, ou seja, a sede da empresa é fora do Brasil, o sintoma é de você estar já participando de projetos que envolvem várias localidades, né? Quer dizer, você já começa a se envolver em projetos que não ficam limitados só ao Brasil, né? Você já começa a se envolver em projetos que envolvem outros países, né? Mesmo dentro da mesma região, como América Latina ou América do Sul, né? Mas você já começa a ter uma outra visibilidade dentro da organização, né? Normalmente são talvez os sintomas mais fortes, né?
Para encerrar o primeiro bloco, professor, eu gostaria que o senhor dissesse qual a importância da visão estratégica para um líder.
A visão estratégica para o líder é muito importante. Pensando em visão estratégica, é de você perceber, primeiro, a interconexão do que você faz com o que os outros fazem, né? E, além disso, você perceber o impacto do que você está fazendo no futuro da organização, né? Então, é isso que a gente poderia definir como essa visão estratégica. E para você conseguir fazer uma articulação, ganhar reputação, né, então você tem que ir desenvolvendo essa percepção da conexão do seu trabalho com o trabalho dos outros. Como isso vai repercutir no futuro ou dentro dos propósitos da própria organização. E uma sensibilidade muito grande sobre o que está acontecendo fora da organização, né? Não só entre concorrentes, mas mudanças tecnológicas, ameaças, oportunidades. Isso vai oferecendo para a pessoa muito mais respeitabilidade, né, nesse trânsito interno. Agora, para obter isso, um aspecto importante é também a sua rede de relacionamentos, né? Se você fica com uma rede de relacionamentos absolutamente introvertida ou dentro da própria organização, você tem dificuldade de ter essa percepção da interação da organização com o contexto. Então, é muito importante você ter uma rede de relacionamentos ampliada, né? Que você consiga fazer conexões com outros negócios, com outras dimensões do contexto onde a organização está inserida, né? Isso é que vai te ajudando a construir um diálogo interno e um diálogo externo, né? Então, isso é muito importante.
Professor, um dos pontos mais importantes, eu acredito, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, de qualquer outra competência, é autoconhecimento, né?
Sem dúvida.
Mapear os pontos fortes, os pontos a melhorar. Quais são as suas dicas para um profissional desenvolver esse autoconhecimento, ainda mais quando ele está ali entrando num cargo de gestão?
A gente observou algumas dificuldades típicas, né, dos nossos gestores, né? Uma dificuldade típica é lidar com a diversidade. Então, eu acho que esse é um ponto importante no desenvolvimento da liderança, o quanto o líder ele consegue gerenciar pessoas diferentes dele. É, e acho que essa é uma habilidade importante. Eu diria que quanto mais a pessoa vai crescendo dentro da organização, mais essa diversidade ela vai estar presente, né? E um outro aspecto análogo é a questão da delegação, né, de você conseguir delegar. E novamente, quanto mais você cresce na organização, mais você tem que delegar, ou seja, você se multiplicar nas outras pessoas, né? Um aspecto crítico também e muito deficiente na nossa liderança é a comunicação, é o diálogo, né? É a conversa com a equipe, é a conversa com os pares, né? Tem, as pessoas tendem a ter uma dificuldade natural de fazer isso. Então, esse é um outro ponto a desenvolver. E o que nós conversamos no bloco anterior, que é uma questão crítica, é você buscar interfaces, é você buscar parcerias internas, parcerias externas, e também essa é uma dificuldade típica dos nossos gestores. Eu diria que esses quatro pontos seriam pontos importantes de atenção. E daí, não tem uma fórmula mágica, ah, você precisa fazer isso ou aquilo. Eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si, por isso o autoconhecimento é importante, para perceber como eu potencializo as coisas boas que eu tenho e como eu trago as coisas que não são tão boas para que elas também não criem uma sombra negativa sobre os meus aspectos positivos. Então, a fórmula ou o caminho a ser encontrado é muito individual, né? É muito de dentro para fora. É muito importante você se observar. Né, de você trabalhar essas questões dentro de você. Nós percebemos também que o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, elas podem ser feitas de uma maneira muito simples, né, de você criar rituais, né, o que hoje a literatura fala de você criar hábitos, né, e você criar hábitos exercitando, né, através de criação de alguns rituais para você experimentar aquela habilidade que você quer desenvolver, né? Por exemplo, lidar com a diversidade, de delegar, de se comunicar, né? Se você deixar as coisas acontecerem naturalmente, elas não vão acontecer, né? Você tem que atuar de forma muito ativa, né? Para que você potencialize, você desenvolva dentro de você esses aspectos positivos.
Qual que seria um exemplo de ritual?
Olha, pegando um ritual assim, bem simples, né, de escuta ativa, como a gente chama. Se você tem uma dificuldade natural, né, de escutar as pessoas, às vezes por uma dificuldade mesmo, ou às vezes você está vivendo um momento onde você está muito ansioso, você está muito pressionado, né? E então você quer fazer as coisas muito rápido e se chega uma pessoa muito prolixa para conversar com você, ai meu Deus, você quer morrer. Então, e aí você vai deixando de escutar as pessoas, né? E isso começa a ser extremamente negativo, porque você vai cortando a comunicação com as pessoas sem perceber, né? Então, também você não pode virar uma chave na sua cabeça e falar, bom, a partir de agora eu vou escutar as pessoas. Também não funciona assim. Então, normalmente o que a gente recomenda para as pessoas é que você crie um gatilho, ou seja, uma pessoa ou uma situação. Quer dizer, sempre que você estiver diante daquela pessoa, você vai sair do seu natural e você vai escutar. E aí a escuta ativa é assim, não é simplesmente deixar a outra pessoa falar. É realmente você escutar. Então a recomendação é você espera a pessoa terminar. Depois que ela termina, você tenta repassar os pontos que ela quis passar para você, para ver se você entendeu, se você escutou. Então, você diz assim, então você quer dizer isso, 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 né? E vê se a pessoa confirma, né? De repente, você não escutou tudo, né? E a pessoa fala, não, mas eu também quis dizer isso, isso, aquilo, né? Então, é uma forma de você ir percebendo que realmente você está escutando. E na medida que você faz isso com uma pessoa e consegue um bom resultado, é muito natural daí você começar a fazer isso com outras pessoas, né? Porque aí você já aprendeu o caminho. E, novamente, você tem que aprender o seu jeito de fazer, não tem uma fórmula, né, de você fazer isso. Então, você tem que trabalhando esse desenvolvimento dentro de você. Isso dá para fazer em várias situações, né? Por exemplo, um caso que nós analisamos, que foi muito interessante, o gerente geral, era uma gerente geral, e ela tinha uma gerente na equipe dela, e a equipe começou a reclamar que eles tinham medo dela. Né, eles não se sentiam à vontade para abrir os seus corações para a gerente, né, porque ela era muito eficiente, conhecedora profunda, e a percepção das pessoas é que ela era muito seca, muito técnica, né. Então, essa gerente geral chamou a gerente, conversou com ela, ela ficou surpresa, e o que ela aconselhou, falou, olha, o teu trabalho é assim, você vai almoçar uma vez por semana com um membro da sua equipe, né? E você está proibida de falar de trabalho nesse almoço. Você tem que falar problema com os filhos, com o marido, enfim, falar das coisas da vida, né? E foi impressionante como mudou a relação dela com as pessoas, assim, com uma coisa muito singela, né, de se mostrar como uma pessoa normal, né?
Basicamente, né?
Professor, o senhor citou a importância da delegação.
Uhum.
Mas delegar ainda é muito difícil para as empresas, né? Mesmo com toda a busca que se tem por autonomia, isso ainda é um desafio enorme. Por quê?
Porque, num primeiro momento, o gerente, como ele traz para si, né? Por exemplo, atividades técnicas ou atividades operacionais, aquilo dá a ele identidade. Então, ele não quer abrir mão daquilo para a equipe. E ao não abrir mão para a equipe, você não desenvolve pessoas para fazer aquilo, né? E daí você começa a ter uma desculpa verdadeira para não delegar. E aí a desculpa verdadeira é assim, eu não tenho para quem delegar. Mas eu não tenho para quem delegar porque eu não delego, né? Ou seja, fica o ovo e a galinha, né? Em termos de origem, né? Então, assim, há necessidade de um esforço genuíno por parte do gestor de treinar a delegação ou estar atento a isso, para ele começar a realmente ocupar o espaço que ele deveria ocupar na posição gerencial. Né? Então, principalmente as pessoas com uma formação muito técnica, né, elas têm muita dificuldade de delegar a parte técnica, né? Porque realmente ele é um conhecedor diferenciado daquela situação, ele acaba sendo uma referência dentro da organização, as pessoas acabam o procurando para resolver problemas técnicos. Então, isso vai fazendo com que reforce a não delegação.
Tem uma questão também de insegurança, porque talvez o técnico ele já esteja totalmente referendado por ser um bom técnico, mas ainda não por ser um bom gestor.
Exatamente, exatamente isso, né? Porque ainda a identidade dele é técnico, né? Não é de ser gestor. Isso faz com que ele também não ocupe todo o espaço de gestão. Então, aquilo que nós fomos comentando, da pessoa construir uma reputação, construir influência, desenvolver projetos de interface, começa a ficar mais difícil porque ele acaba sendo consumido muito por questões do dia a dia da área, que poderiam ser realizadas por um técnico mais experiente, né, da própria equipe.
Embora as empresas tenham percebido, já estejam percebido que os profissionais precisam ter uma visão mais ampla, conversar com outras pessoas, uhum, a gente ainda vê muito líder isolado, né?
Sim.
Fica ali isolado, só conversa com poucos pares, não desce na organização para ouvir outras pessoas, não sai para o mercado também para buscar referências. O quanto que isso prejudica os negócios brasileiros, professor?
Olha, primeiro, só confirmando, nós vimos isso com muita preocupação, né? A tendência do nosso líder se fechar dentro da sua área, né, e assumir uma postura defensiva, né? Isso, claro, que não é um fenômeno só do Brasil, ele acontece no mundo inteiro, mas quando a gente compara os nossos índices com os índices de países envolvidos, é alarmante, quer dizer, ele é muito elevado. Então, essa é uma característica da nossa liderança. Isso gera muitos problemas para as nossas organizações. Eu apontaria dois mais evidentes, né? Um é a dificuldade de você ter os aprimoramentos nas interfaces. Normalmente, Você, às vezes, aprimora muito bem um processo, mas a interface desse processo com outros processos é onde normalmente estão os problemas de ineficiência, de perda de recursos e, eventualmente, interface com clientes, com fornecedores. Então, esse é um problema que vai afetar muito a eficiência da organização, a rentabilidade, a lucratividade, produtividade. Mas nós temos observado, assim, de uma maneira preocupada, né, que todas as empresas que nós fomos analisando que internalizaram inteligência artificial, né, e a gente viu mais o sistema judiciário, medicina, o setor financeiro, agora o setor industrial, a questão da colaboração, ela é crítica, né, para você potencializar o uso da tecnologia. E esse é o aspecto onde os nossos gestores perdem, né? Porque a tendência é exatamente essa, de não atuar de forma colaborativa, né? De você atuar de uma forma mais autocentrada, fechada, em feudos, né? Isso compromete, inclusive, a potencialização do uso da tecnologia nas organizações. Quer dizer, além de toda a questão da rentabilidade, produtividade, né? E, eventualmente, também você começa a ter problemas de relacionamento, não só do gestor, mas da equipe do gestor com a equipe de outros gestores, né? Então, esse sentimento de feudo, da minha turma, né? Então, isso é muito ruim.
Para encerrar, eu gostaria que o senhor explicasse o estágio que as companhias brasileiras estão quando a gente fala de liderança estratégica e inspiradora.
Olha, eu acho que é uma busca. Sinceramente, acho que as empresas estão preocupadas, né? Quando você conversa com as empresas sobre o tema, elas estão preocupadas, é bem nítido. Agora, em termos de ação, né? Você vê uma ação muito pequena, né? Assim, muito incipiente na busca mesmo desse profissional. E por vários aspectos, né? Primeiro, a toda a parte de investimento na formação dessa liderança, né? Ainda o investimento é um investimento em aprimoramento de gestão no sentido clássico, né? Então, de conhecimentos técnicos de gestão e não de aspectos comportamentais, quer dizer, o investimento mais dirigido ao desenvolvimento comportamental, ele é muito baixo, né? O outro aspecto é pelo que a pessoa é valorizada dentro da empresa, quer dizer, a hora que você vai pensar em aumento salarial, promoção, quer dizer, o que você considera, né, no gestor, e há uma tendência ainda muito forte da organização valorizar o resultado, né, e não como o resultado foi obtido. E isso realmente você vai ter um discurso da organização e uma prática que não reflete esse discurso, né? E quando a empresa tem metas, inclusive a forma como as metas são construídas, né? Você vai observar que a maior parte das empresas constrói metas que estimulam a competição e não a colaboração, né? Então, a gente vai vendo essa falta de sintonia entre discurso e prática, né? Nós analisamos algumas organizações que nos deixaram, assim, bastante apreensivos, né? Com relação a isso. Eram empresas, assim, preocupadas com a questão sucessória, com o desenvolvimento de lideranças para o nível estratégico, dessa ideia de liderança inspiradora. Mas nós observamos que na hora da análise, né? A análise era em cima dos resultados. E nós observamos algumas áreas onde o líder, o gestor, era um bloqueador, né? Ele não tinha condições de crescer, a gente via que era uma pessoa limitada, mas era uma pessoa que gerava bons resultados para a organização. Do outro lado, ele não desenvolvia ninguém da sua equipe, né? Então, você via zero investimento no desenvolvimento de pessoas da equipe. Então, era um problema, porque essas áreas eram áreas estéreis, né? Quer dizer, você não conseguia sair dessas ter pessoas nessas áreas que poderiam ter chance de crescimento, de desenvolvimento dentro da organização, porque o gestor funcionava como um bloqueador desse processo. Não era consciente, né, nem por parte da empresa, nem por parte do gestor. Mas, ao discutirmos isso, isso foi vindo para a consciência da organização. E, a partir daí, sim, a organização começou a fazer alguma coisa. Né? Mas eu diria que, muitas vezes, isso não está na consciência da organização ou dos gestores.
Precisaria vir alguém de fora para dar esse diagnóstico, né?
Ou alguém dentro da organização que conseguisse olhar para fora e desenvolvesse um olhar crítico da própria realidade, né?
E o que o senhor está dizendo é que as empresas, elas precisam avaliar o que entrega, mas também como entrega.
Como entrega, exato. Ou como vai sendo muito importante. A gente observou algumas empresas, por exemplo, que faziam um percentual assim, o que era 80%, o como era 20%, e ao longo do tempo as empresas foram fazendo meio a meio, né? Quer dizer, o que era 50% e o como 50%. Então já um avanço, né?
Tendo o mesmo peso.
É,
né?
Exatamente.
Legal. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, vai chegando ao fim o 20º episódio do Rádio Peão. Agradeço muito a presença do professor Joel Dutra. Obrigada, professor.
Eu que agradeço. Nossa, que oportunidade incrível de conversar com seus ouvintes, né? Muito obrigado. E um abração a todos que nos estão ouvindo aqui.
Obrigada, professor. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi, a edição sonora é do Rafael Bertazzi e a trilha do Chico Labels.
Deixa a gente saber se você gostou desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você S.A. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br.
E você já sabe, toda quarta-feira, às 6 da manhã, tem episódio novo do Rádio Peão no ar. Você encontra a gente no Spotify, Deezer e YouTube. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal. Música.